Hoje eu quero refletir com vocês sobre o serviço. Sirva com o que tens. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 4. Êxodo, no capítulo 4. Nós vamos ler de 1 a 5. Sirva com o que tens. Meu propósito é preparar nosso coração para a eleição da diretoria, da comissão de finanças, departamentos, em um período da igreja, em um ano da igreja histórico para nós, nós faremos, Deus permitindo, pela graça de Deus, 75 anos, junho de 2019. Portanto, um ano em que nós teremos algumas atividades especiais, sem dizer que prosseguiremos com o que temos feito até aqui. Sirva com o que tens. Êxodo capítulo 4, de 1 a 5. Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, e eis que vem a resposta de Moisés. Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir, e se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse, faça esse sinal e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. Esta é a palavra do Senhor, amém. Deus, quando Ele quer operar um milagre em nós, um milagre através de nós, geralmente Ele usa o que nós temos nas mãos. Ou seja, o que nós precisamos, geralmente ou está conosco, ou está lá em casa, na nossa casa. Há três exemplos para os quais eu quero chamar sua atenção antes de nós olharmos para este quarto exemplo, que é o de Moisés, que a gente acabou de ler. O primeiro exemplo está em 1 Reis 17, de 8 a 16, a viúva de Sarepta. Aquela mulher estava em um dilema. De um lado, o seu filho com fome, e do outro lado, o homem de Deus que chega a ela e pede comida para si. E ela então fica num beco sem saída, duas opções: ou ela mata a fome do próprio filho, dando a única coisa que ela tinha para comer para o filho, ou ela mata a sua necessidade, a necessidade do filho, a necessidade da carne, digamos assim, ou ela ouve a voz do Espírito. Enfim, ou ela faz o que os seus olhos estão enxergando e dizendo que ela precisa fazer, ou ela faz o que os impulsos naturais desejam, e ela assim sacia o filho, mas morre depois, ou ela ouve a voz de Deus que diz, faça primeiro para mim, e aí você e seu filho viverão. E a história nos mostra que ela obedece à voz de Deus, e Deus então opera na vida dela. Mas a partir do que ela tinha, e do pouco que ela tinha, e do único que ela tinha, Deus fez um milagre. A viúva de um profeta, 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. A viúva de um profeta, ela precisava de um milagre. Mas Eliseu, interessante, não orou por ela. Eliseu instruiu aquela mulher a usar o que ela tinha, um pouco de azeite para despejar nas vasilhas que ela fosse conseguir com os vizinhos. E a lição é clara, um pouco de azeite pode encher muitas vasilhas, muitas pessoas sem Deus. A ideia é, pegue as vasilhas vazias, leve-as a Deus em oração e encha. A lição é, tantas pessoas precisando de Cristo, precisando do Espírito de Deus, e nós temos o Evangelho, sentimos-nos frágeis, poucos, pequeninos, mas se nos dispomos nas mãos de Deus, enquanto houver vasilhas, o azeite vai correr na vida dos outros. Outra história que nos revela que Deus opera um milagre a partir do que temos nas mãos. O terceiro milagre que eu quero citar está no Novo Testamento, Marcos capítulo 6, de 30 a 44. Os discípulos queriam despedir a multidão com fome, para que eles comessem noutro lugar. E eles achavam que os recursos que eles tinham, 5 pães apenas e 2 peixes, não eram suficientes, exatamente, aos olhos humanos não seriam. E aí eles resolvem mandar esse povo comer noutro lugar. A lição que eu tiro para esse nosso contexto é que muita gente tem saído de igrejas com fome, não são servidas com o alimento devido, estão recebendo outro tipo de comida, outro tipo de pão, pão que não satisfaz. Mas Jesus vira para os discípulos em Marcos capítulo 6, verso 37, e diz, providenciem vocês mesmos alimento para eles. E no verso 38, do mão do que possuímos, o texto diz no verso 38, quantos pães vocês têm? Vão verificar. Ou seja, o milagre da multiplicação começa com o que nós temos em mãos. Mesmo que pouco aos nossos olhos. 5 pães, 2 peixes. Com fé nós podemos alimentar uma multidão. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o que nós precisamos, nós, segundo a Igreja Batista em Goiânia, para realizarmos a obra de Deus, o que nós precisamos, nós já temos entre nós. O que nós precisamos para este momento nosso histórico, nós já temos em mãos. E Deus fará milagres a partir do que nós temos em mãos. Essa é a ideia que eu quero repartir com vocês. É importante dizermos isso, porque em se tratando de trabalho na igreja, geralmente você está acostumado na sua empresa, no dia a dia, você coloca as metas para o ano e você vai e faz e as coisas acontecem, mas em se tratando da igreja, do povo de Deus, onde cada cabeça é uma sentença, nós não temos o total domínio sobre as pessoas, ao longo desses 20 anos pastoreando, eu tenho visto pessoas entrarem e saírem da liderança da igreja, de diretorias, de departamentos. Elas entram animadas às vezes e saem frustradas dizendo, eu nunca mais quero isso. E geralmente isso acontece porque elas não veem as coisas acontecerem como elas gostariam de ver. Na velocidade que elas esperariam. E a palavra de Deus diz que mais importante do que nós estamos realizando enquanto crentes e povo de Deus, é o que Deus está realizando em nós e através de nós. Então hoje de manhã eu quero tentar encorajar você que com certeza Deus vai separar através dos votos para servir a sua igreja no próximo ano. Eu quero que você olhe comigo para o texto de Êxodo capítulo 4 e veja como Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Só que Moisés cria que ele não seria capaz de cumprir a missão. Ele deixa isso claro, dentre outros argumentos, noutros textos, aqui mesmo, mas no verso 1 ele deixa claro que ele temia pelo menos 2 coisas. E se as pessoas não acreditarem em mim? E se as pessoas não me ouvirem? E se disserem, o Senhor nunca apareceu a você? E se as pessoas não acreditarem que Deus me levantou para fazer o que você está dizendo que eu tenho que fazer? Geralmente, quando você está em posição de liderança, esse é um dos grandes medos, um dos grandes temores. E se não me ouvirem? E E se não me receberem? E se não me aceitarem? E se não me seguirem? E aí Deus vai ensinar a Moisés, dentre tantas coisas que a gente poderia destacar, como deve ser o nosso procedimento. Então, Deus lhe deu muito mais do que uma garantia verbal. Deus deu a Moisés muito mais do que a certeza de que ele obteria êxito no que estava sendo chamado para fazer. Deus lhe deu uma evidência visível da presença de Deus com ele. Porque um líder, ele vai conquistando o seu espaço de liderança, não impondo. Não é impondo. Não é, especialmente no contexto do reino de Deus, não é chegando e dizendo, agora vai ser assim. Deus deixa isso muito claro para Moisés. Moisés, não é simplesmente porque eu enviei você. As pessoas vão ver através de você o mover de Deus em você e através de você. E na medida que elas virem isso, elas crerão que Deus enviou você. Está claro para mim, olha o verso 2. Então o Senhor lhe respondeu, ou lhe perguntou: Moisés, o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue a vara no chão, diz o Senhor. A primeira coisa que Deus está dizendo aqui é: Moisés, para você me servir, você vai ter que aprender a usar o que você tem na mão. Entregar-me o que você tem na mão. Meu povo, e quando eu paro para pensar, nós como igreja, e a gente não pode perder isso de vistas, o nosso principal trabalho como igreja, nos 75 anos que vamos celebrar e além, nosso principal trabalho é ir, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que o Senhor nos ensinou. Essa é a função da igreja. Nossa função não é oferecer um culto de qualidade em primeiro lugar, no sentido de atender ao cliente. Não é oferecer atividades que atendam a nossa necessidade. E me entristece muito saber que existem pessoas, mesmo nas nossas igrejas, que às vezes se contentam apenas em participar de uma organização da igreja. Tem gente assim. Prefere mil vezes participar da MCM, por exemplo, e não participa da vida da igreja. Isso é um pecado, isso é um erro. Gente que prefere mil vezes servir ou participar de um pequeno grupo e diz, não, eu não preciso da vida da igreja. Esse é um problema. Porque a igreja é a grande ferramenta de Deus na evangelização e no discipulado. Então, se você deseja saber qual é meu plano para a segunda igreja, deixa eu te dizer, orar, pregar, discipular e ter paciência. Vou repetir, orar, pregar, discipular e ter paciência. Porque eu, como pastor, fui chamado para a oração e o ensino. Nós todos, como crentes, fomos chamados para o discipulado, não só o pastor. E nós todos temos que ter paciência para ver o mover e o agir de Deus na vida das pessoas. Quantas vezes eu prego, eu ensino, eu prego, eu ensino, eu oro, e aí entro na rede social e escuto alguns de vocês postarem coisas, que eu falo, meu Deus, está me ouvindo há 3 anos. Imagina quando eu estava em Campinas, meu Deus, me ouvindo há 13 anos. Paciência. Nós temos que ter paciência no serviço do Rei. Porque Ele opera o querer e o realizar. Não é pela força, não é pelo poder, é pelo Espírito de Deus. Então, Deus nos chama a fazer discípulos, a ir fazer discípulos, e uma das grandes atividades ou trabalho para o ano que vem, eu quero dizer para vocês já hoje, aqui e agora. Ano que vem a gente faz 75 anos, se Deus permitir. Eu quero começar ano que vem, eu não sei ainda exatamente em que mês, mas ano que vem, uma escola de treinamento de líderes, onde eu vou investir minha vida em homens, vou solicitar a ajuda da Cris para investir a vida dela em mulheres, onde nós vamos começar a construir os líderes que nós queremos ter quando a igreja fizer 80 anos. Então aqui eu já estou me comprometendo com vocês, enquanto eu bem servi-los, eu sei o que diz o nosso estatuto, a ficar com vocês até a gente fazer 80, tá bom? Enquanto eu bem servi-los, eu tenho consciência. O dia que vocês falarem não está servindo, eu ponho meu viola no saco, vocês não vão me ver fazer barulho e vou para casa. Mas não é esse o espírito, graças a Deus. O que eu estou dizendo é que nós precisamos começar a construir um projeto para o resto da vida. E a gente só constrói uma grande igreja como você que constrói uma grande empresa, por exemplo, se você tiver uma grande equipe. Não é assim? Ninguém constrói uma grande empresa. Você constrói grandes equipes. Porque se você for construir uma grande empresa, você só vai crescer no limite do seu potencial. E a igreja de Jesus, ela é chamada para ir para todos os cantos da terra, levando o evangelho, discipulando, orando, pregando e esperando no Senhor. Então o meu desejo será começar encontros regulares, onde nós vamos ler muito, vamos estudar muito, e nós teremos encontros regulares. Desse grupo sairão nossos futuros diáconos, nossos futuros líderes espirituais, nossos futuros conselheiros e conselheiras. E então, na medida em que Deus for nos dando a graça para a gente construir esses líderes, e formar um líder leva anos, gente. Porque não é só ele frequentar uma classe, um ano, um curso. Leva anos para se formar um caráter, um conhecimento fundamentado nas escrituras que produza caráter, que produza gente que viva o evangelho. E a gente sabe que hoje em dia não tem sido bem assim. Então esse é um dos meus grandes sonhos para o ano que vem. E eu já tenho uma lista com o nome de vários de vocês. E eu já estou orando por vocês. Já tem pelo menos 2 meses que eu tenho orado por esses nomes. E nós vamos sim buscar fazer isso. Então, o que eu quero tentar mostrar para vocês aqui, a partir desse texto, e a gente faz a eleição em seguida. Como é que eu e você podemos servir a Deus, tendo em mãos o que nós já temos, o que nós somos? Então olha comigo para o texto. Deus pede 3 coisas para Moisés aqui em Êxodo 4. A primeira coisa que ele pede, ele diz: Moisés, jogue o cajado no chão. A segunda coisa que ele pede: Moisés, agora observe o cajado. E a terceira coisa que ele diz, pegue o cajado agora. Só que não era bem o cajado. Era a serpente na qual o cajado havia se transformado. Primeira lição, quando Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, jogue o seu cajado no chão. O que você tem na mão? É interessante a pergunta de Deus, porque Deus simplesmente poderia ter dito assim: Moisés, joga seu cajado no chão. Mas por que a pergunta? Porque Deus quer fazer Moisés enxergar o que ele tem, o que ele é. Aquilo que é tão já normal para ele trazer a mão, que ele já nem considera aquilo como algo que Deus pode usar para ele fazer uma grande obra. Aquilo que ele considera tão já mundano, corriqueiro, Deus fala: olha o que você tem na mão. Você tem um cajado na mão, uma vara, respondeu Moisés. Então, faz o seguinte: Aprenda a usar o que você tem na mão de uma forma que as pessoas que observam você vejam que eu estou com você, eu enviei você. E a primeira coisa que Deus pede é: pegue o que você tem na mão e jogue no chão. O que era o cajado para aquela cultura, para aquele povo? O cajado era aquilo sobre o que o pastor se apoiava para descansar enquanto observava ovelhas. É como se Deus estivesse dizendo: Moisés, para você me servir, você vai ter que aprender a jogar no chão as coisas nas quais você se escora. Porque a única pessoa em quem você poderá se escorar será em mim. E as pessoas sabem quando um líder se escora em cajado ou em Deus. Não se iluda, líder. As pessoas enxergam quando a gente se escora em cajados ou em Deus. Geralmente quem escora em cajados vive de grupinhos, vive de fofocas, vive de argumentos humanos. Vive de jeitinho para se escorar. Quem se escora em Deus, joga no chão o cajado e diz: vou me apoiar em Deus. O cajado também servia para defesa pessoal do pastor. Para matar uma serpente, para afugentar um lobo. O cajado era usado como defesa, ou a vara ou o cajado. Essa era uma maneira de se fazer. E aí Deus está dizendo: Moisés, você vai ter que aprender a jogar no chão sua justiça pessoal, suas defesas. Eu vou cuidar de você. Eu vou defender você. Eu vou defender sua reputação. Eu vou defender aquilo que você crê e propaga. Como isso é importante para um líder? Saber que ele não precisa se defender. Ele joga no chão sua justiça própria, sua força, e diz: o Senhor é minha justiça. Quem levantará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus mesmo quem os justifica. Outra coisa, o cajado servia para medir, medida. É Deus dizendo: no que diz respeito às suas medidas, eu serei sua medida. Você não precisa se preocupar com seu interesse pessoal, eu vou cuidar de você. Busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O cajado servia para disciplinar a ovelha, para bater na ovelha de alguma forma, quebrar a perninha dela. Algumas estão precisando disso. Você quebra a perninha dela, porque era assim que funcionava. A ovelha saía, fugia, o pastor trazia para perto. Fugia, o pastor trazia para perto. Chegava uma hora que ele ia lá na perninha dela e punha uma tala e carregava ela no braço, até ela aprender que o lugar dela é aqui. Ó Deus, quebra algumas pernas. Não é assim? Então, Moisés está ouvindo Deus dizer: olha, você não vai precisar usar de autoritarismo para impor sua vontade. Joga esse cajado no chão. Você também não precisa se orgulhar, porque o cajado também é símbolo de autoridade. Veja que, em primeiro lugar, Deus está dizendo que as pessoas vão nos respeitar na medida em que a gente para de apoiar nos outros ou em alguma coisa e se apoia em Deus. Quando a gente para de querer punir os outros, fazer justiça com as próprias mãos, ou se vingar, se defender, medir de acordo com os nossos próprios interesses, quando a gente deixa de lado o autoritarismo, o orgulho, quando a gente joga no chão o cajado, as pessoas começam a ver o poder de Deus em nós. Segundo, uma vez que o cajado estava no chão, Deus vira para Moisés e diz: Moisés, joga no chão. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. E Moisés fugia dela. Posso imaginar a serpente tentando chegar perto de Moisés, e Moisés amedrontado, fugindo, pulando. Deve ter sido uma cena muito engraçada, senão pavorosa para quem tem medo de cobra como eu. Mas o que Deus está dizendo é, você tem que aprender a buscar o poder de Deus para servir a Deus. Moisés, você tem que aprender a entender que só eu posso pegar um cajado morto, um pau seco, e fazê-lo se tornar em algo vivo. É isso que a gente tem que acreditar, muito mais do que nas nossas habilidades, no poder de Deus. Muito mais do que em nossos planejamentos, no poder de Deus. Observar Deus agindo, fazendo. Ele é poderoso para transformar galhos secos em algo vivo, forte, poderoso, que até nos assusta. Deus está dizendo que a gente tem que aprender a buscar o poder para servir. Em primeiro lugar, o preço de servir. Qual é o preço? Você joga o cajado no chão, joga sua autopiedade no chão, sua necessidade de segurança, de reconhecimento, desejo de fazer justiça. E na medida em que as pessoas vão vendo isso, elas vão entendendo, esse homem é diferente, essa mulher é diferente. E uma vez que você joga no chão, você olha e observa e busca o poder de Deus. E aí vem em terceiro lugar. Moisés, agora eu quero que você estenda a mão e pegue a serpente pela cauda. Quem entende um pouquinho sabe que se tem um lugar por onde você não vai pegar uma cobra é pelo rabo. Tenta pegar uma cobra pelo rabo. Ela volta em bote na sua direção. Se você tiver que pegar uma cobra, vá na cabeça dela, já de cara, e segure. Pega no rabinho da bichinha. Você acha que ela vai ficar igual um cachorrinho balançando a cabeça assim? O que, que Deus está dizendo? Moisés, você tem que estar pronto para fazer o que eu mandar. E o que eu mandar você fazer, muitas vezes vai parecer loucura para você. Esse é o servo. Então, Moisés, você quer que as pessoas reconheçam que você foi enviado por mim? Esteja pronto para fazer o que eu te mando fazer. Tenha coragem. Tenha fé. Líderes que não têm coragem, líderes que dependem da aprovação dos outros, devem deixar seus postos. Liderança não é lugar para covardes. O preço tem que ser pago. Então, o que a gente aprende é que para servir a gente tem que pagar um preço, tem que jogar no chão o bordão, a gente tem que colocar os olhos no poder de Deus, tem que buscar o poder de Deus, ouvir a palavra de Deus e agir com fé. E a gente tem que ter coragem e disposição para fazer o que Deus nos manda fazer, mesmo que o que Ele nos mande fazer seja, a princípio, loucura, risco de vida. Moisés, pegue lá na cauda dessa serpente. Que isso, Deus? Pega lá. Quando ele pega, ela volta a ser o cajado. Parece história de criancinha, mas não é, é verdade. Então nós vamos eleger agora a liderança para 2019. E aí você pode estar pensando, poxa pastor, se eu estava pensando em me voluntariar depois do que o senhor falou, eu estou declinando. Não, não é isso. Você precisa ter conhecimento do que se requer de nós e juntos nós vamos buscar em Deus. Porque eu também flerto com os meus temores. Eu também lido com as minhas fraquezas, eu também tenho as minhas limitações, eu também sei o preço que é servir, eu também sei que sem o poder de Deus eu não vou conseguir. Então agora eu quero que você feche os olhos e ore aí no seu lugar, silenciosamente, enquanto a gente se prepara para eleger a nova diretoria, comissão de finanças, diretores, para o próximo ano, buscando a direção de Deus no momento da votação. E peça também a Deus que nos dê líderes, homens e mulheres que sabem o preço de servir, a necessidade que tem de poder para servir, e que tenha prontidão, fé, coragem para fazer o que Deus manda fazer. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra e peço que o Senhor nos encha com conhecimento do Senhor agora, com sabedoria, com discernimento, para que a gente possa eleger os homens e as mulheres que deverão liderar esta igreja no próximo ano. Sejamos todos, ó Deus, como o Senhor ensinou a Moisés. Possamos reconhecer o preço para servir, ou de servir. A necessidade do poder, ouvir e obedecer tua palavra. E que tenhamos prontidão para fazer o que o Senhor nos manda fazer. Em nome de Jesus. Amém.